O Jornal de Guaxupé.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista.
Bom dia, senhores ouvintes da Comunitária 87. Estamos iniciando mais um Espaço FAT. Que meus sonhos não tenham fim, que eu não perca a capacidade de sorrir, que minha fé seja meu alicerce quando eu pensar em desistir. Bom dia, hoje vamos fazer o programa eu,
Malu Rodrigues,
Toninho.
Bom dia, amigos. Bom dia, o nosso assessor.
Bom dia, gente.
Tudo bem? Hoje nós vamos entrevistar o Fábio Alexandre Casarim Pastor. Ele vai nos falar sobre acidente vascular encefálico. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui.
Bom dia a todos, muito obrigado, é um prazer estar aqui também.
Você é de Guaxupé? Qual a sua formação acadêmica?
Eu me mudei para Guaxupé faz aproximadamente 3 semanas. Estou trabalhando aqui na Unifeg, né, como professor universitário, aproximadamente 4 meses. Minha formação inicial ela é de fisioterapeuta, eu sou graduado em fisioterapia em São Carlos. Tá? Eu possuo várias especializações na área e faço também, né, iniciei e terminei já o meu mestrado, doutorado, na Universidade Federal de São Carlos. E a gente trabalha especificamente lá na clínica de fisioterapia da Unifeg e com as aulas com neurologia, tanto adulto quanto pediatria.
Bom dia, ouvintes. Eu peço desculpa por eu não ter comparecido no programa passado. Um abraço a todo o pessoal da FAT. Um abraço, Leandro. Um abraço aos amigos da mesa. E é um prazer também ter você aqui, Fábio.
Prazer, meu.
Fábio, o que é um AVE?
Um AVE ela é uma sigla utilizada, né, clinicamente para designar um nome conhecido como acidente vascular encefálico. Tá? Popularmente, nós chamamos de acidente vascular cerebral ou derrame. Tá? E a Organização Mundial de Saúde ela define de uma forma bem simples o AVE, tá? Essa sigla, como um sinal clínico de rápido desenvolvimento da perturbação focal da função cerebral de suposta origem vascular e com mais de 24 horas de duração. Ou seja, uma função, né, comprometida do cérebro, tá, que ela vai ser caracterizada aqui por uma disfunção de 24 horas.
Bom dia, Carlos. O que é um AVE? O que causa um AVE? Desculpa.
Bom, basicamente, o que causa um AVE, na verdade, eu acho que é mais interessante um pouquinho a gente voltar, só falar dos tipos de AVE, tá? Para a gente conseguir caracterizar melhor os tipos que a gente tem. E, basicamente, nós temos dois tipos de AVE, tá? O AVE hemorrágico e o AVE isquêmico, tá? Basicamente, o hemorrágico, como ele funciona? Tá? Ele não é o mais comum que a gente tem. Inicialmente, o AVE hemorrágico ele é o mais raro. É uma patologia, né? Uma doença mais rara dentre os derrames, vamos dizer dessa forma. Basicamente, nós temos um rompimento no vaso sanguíneo na região cerebral, temos extravasamento de sangue, e é esse sangue que, na verdade, ele vai, né, lesar todas as células ali da região que foi afetada no nosso cérebro e, consequentemente, causar sequelas. O outro AVE que constitui a maior parte, na verdade, dos tipos de derrames que nós temos, que ele constitui basicamente 80% dos AVEs, né, clínicos que nós tratamos, é o AVE isquêmico. No AVE isquêmico que a gente tem, na verdade, não é o extravasamento do sangue. O que nós temos é um entupimento, na verdade, de um vaso sanguíneo no cérebro e a gente tem um interrompimento da passagem do sangue para uma região específica. Quando esse sangue não chega naquela região específica, o que acontece é que aquelas células que não recebem o sangue não conseguem mais, né, serem nutridas e elas acabam morrendo. Consequentemente, também a gente tem uma lesão no cérebro focal.
Aí, diferente da lesão isquêmica. A lesão isquêmica é a que paralisa um lado do corpo, é isso?
Não.
Para deixar claro.
Para deixar claro, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho mais. A lesão isquêmica é exatamente o acidente vascular isquêmico, tá? Que é um tipo de derrame, é um tipo de AVE. Ela pode gerar uma consequência que é paralisar um lado do corpo, mas também ela pode não gerar esse tipo de consequência. Um exemplo fácil para vocês, se a gente, por exemplo, atingir a região somente da fala, né, que é responsável no cérebro uma região específica, que ela só é responsável pela fala. O paciente ele vai ter problema em falar, só que não necessariamente ele vai ter problema em paralisia do corpo. E tanto o isquêmico como o hemorrágico, eles podem gerar ou não o acometimento de um lado do corpo e a paralisia do corpo.
O que é uma doença, uma ameaça de derrame?
Bom, basicamente, uma ameaça de derrame ela é uma outra patologia, ela é uma outra doença que a gente, né, costuma dizer, conhecida como ataque isquêmico transitório. Ele é um precessor, né? Ele antecede o AVE, na verdade, o isquêmico. Por quê? Como ele funciona? Na verdade, ele é caracterizado da seguinte forma. Nós temos um entupimento no vaso sanguíneo também, tá? Só que esse entupimento ele vai durar em torno de 1 a 2 horas. Depois desse período, tem a dissolução. O coágulo sanguíneo que foi formado naquele vaso, ele dissolve. E a gente tem a restauração das funções cerebrais. Então, nós não temos sequelas no acidente isquêmico transitório. Só que o grande problema maior é que, exatamente, esse ataque isquêmico transitório, ele é o precessor para um ataque maior, que aí seria o ataque isquêmico realmente do AVE, do acidente vascular encefálico, que aí, consequentemente, traria lesões significativas para o paciente.
Ô, Fábio, quais são os indivíduos a ter um AVE?
Bom, os mais propensos a terem um AVE, na verdade, só alguns dados epidemiológicos antes aqui para vocês, para a gente ter ideia da situação real do Brasil. Hoje, a expectativa é que mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil elas são acometidas pelo AVE. Tá? Dentre elas, mais de 50% elas ficam com sequelas graves, tá? Como a paralisia, né, que nós vamos falar um pouquinho mais depois. Basicamente, quem é mais propenso a ter o AVE hoje no Brasil é o idoso, tá? Por que o idoso? O idoso com processo de envelhecimento, ele tem uma degeneração, né? ele tem, na verdade, um desgaste natural dos vasos sanguíneos. Tá? Seja eles pela má alimentação, né? Pela formação de placas de gordura ao longo da vida, tá? Ou pela formação de aneurismas, que, na verdade, são basicamente a perda da elasticidade do vaso sanguíneo. Tá? e, consequentemente, isso pode gerar, no futuro, derrame para o idoso. Tá? Basicamente, o idoso no Brasil é o que é o mais acometido pelos AVEs.
Nós falamos da pressão alta e agora você falou da gordura no sangue. Uhum. Tirando esses dois, quais são os outros fatores de risco?
Bom, o maior de longe, né, e o mais perigoso fator de risco realmente é a pressão arterial alta, né, hipertensão arterial não controlada, tá? Que é ela realmente que vai ocasionar todos esses prejuízos ao nosso sistema vascular, tá? O sistema vaso, né, de vasos sanguíneos do nosso corpo. Basicamente, com o aumento da pressão arterial e com a pressão arterial crônica, né, o não controle dela, é exatamente isso que a gente vai ter, né, como sinal clínico. Desgaste do vaso sanguíneo cada vez, né, mais evidente ao longo do tempo. E é exatamente esse desgaste que vai acabar lesionando e ocasionando, né, possivelmente um AVE. Mas dentre os fatores de riscos ainda que são importantes para a gente, nós temos o diabetes, tá? O diabetes por quê? O diabetes não controlado, a taxa de açúcar que fica circulante no sangue, ela não consegue entrar no interior da célula, tá? Para promover os efeitos de nutrição na célula, eles lesam, né, aos poucos, a parede do vaso. E isso também, consequentemente, leva ao longo do tempo, né, a um prejuízo para os vasos sanguíneos e, consequentemente, uma lesão específica lá que pode causar o derrame, tá? Dentre outras também fatores, né, que nós temos de risco, o cigarro, sempre evidente em qualquer tipo de doença, tá? O alcoolismo também, o consumo de bebida alcoólica também está relacionado. O estresse, também hoje, né, da vida moderna. E também o sedentarismo, tá? A falta de atividade física hoje da vida moderna. De uma forma geral, fatores de risco, eles sempre estão associados a uma má qualidade de vida.
Quais são os sinais de alerta e sintomas da doença?
Basicamente, os sinais de alerta, né, que nós temos que ficar atentos são os seguintes, tá? Se ocorrer, basicamente, uma falta de sensibilidade, tá? Ou fraqueza que surge, de repente, no rosto da pessoa, no braço ou na perna, especialmente se ela for de um lado só do corpo, nós temos que necessariamente buscar ajuda médica o mais rápido possível. Isso é um sinal de alerta muito evidente no AVE, no derrame, tá? Confusão repentina também. Outros tipos de problemas. Para falar ou entender o que os outros dizem, também é um sinal, tá? Dificuldade de enxergar com um dos olhos é outra evidência, tá? Geralmente um lado só do olho vai ser acometido. Dificuldade de caminhar, tonturas, perda de equilíbrio ou coordenação motora também é um sinal, tá, de alerta. E o principal, né, o mais focal, é a forte dor de cabeça que ela surge de repente, tá, e sem aviso prévio. Se você tiver uma dor de cabeça extrema e não tiver causa ou razão aparente, é um grande sinal que você está sofrendo um AVE. Tá?
Essa dor de cabeça ela tem um local específico ou não? Frontal,
não.
Nuca? Porque normalmente fala que é a nuca.
A nuca ela pode ser até caracterizada, mas infelizmente, dependendo do tipo da lesão e qual vaso sanguíneo do cérebro ele é rompido ou, né, é entupido, vamos dizer dessa forma, a região da dor da cabeça ela vai variar. Pode ser na frente, aos lados, né, nas laterais ou no dorso.
Diz uma coisa. Essa veia, ela tem uma recuperação? Se a pessoa tiver, no caso uma, vai se desparalisa um lado. Uhum. Esse lado pode voltar a funcionar normalmente ou não? Ou está perdido?
De jeito nenhum. É exatamente nesse termo que a gente trabalha com a fisioterapia, né? Nós trazemos lá a reabilitação funcional do paciente, que é devolver a funcionalidade, né? A capacidade de desenvolver as atividades de vida diária. O que a gente, né, recomenda, na verdade, a gente sempre elucida, né, para parentes e para o próprio paciente, o que é? Dependendo da sequela, na verdade, do tipo de lesão que nós temos, né, no paciente, a sequela ela vai ser mais grave ou menos grave. Mas qualquer tipo de lesão ela é proporcionalmente reversível. Então, nós conseguimos, sim, reverter grande parte aí das sequelas que nós temos no AVE. Aí, no caso que o senhor falou, né? Do membro acometido na paralisia, com certeza a gente consegue ganhar um pouco de funcionalidade, sim.
O mal de Parkinson não tem nada a ver com isso?
O mal de Parkinson é uma doença e patologia totalmente diferente. Ela acomete uma região específica do cérebro, conhecida como região de gânglios da base, que são responsáveis lá pela coordenação dos nossos movimentos e pela realização do movimento. quando nós temos a lesão, né, de uma substância conhecida como substância negra lá no nosso cérebro, que é responsável por esse controle de movimento, aí nós temos a caracterização do Parkinson, tá?
É, normalmente, fala-se muito sobre os perigos relacionados à pressão alta, que pode desencadear um AVC. E a pressão baixa, tem alguma coisa comprometida com isso aí?
Então, na verdade, não existe uma relação direta da pressão baixa com um AVC, tá? O que pode acontecer são casos extremamente raros, né, que eu vou dar um exemplo, que é o seguinte: o paciente ele sofreu um acidente de trânsito, né, e ele teve uma grande perda de sangue, uma perda súbita, né, uma perda muito significativa de sangue. Essa perda de sangue muito significativa pode ser que reduza extremamente a pressão arterial do paciente, da pessoa. E aí, consequentemente, algumas regiões do cérebro elas podem passar a sofrer porque não está chegando sangue lá. E aí, consequentemente, a gente pode ter uma lesão isquêmica lá que caracterizaria um derrame, mas é quase que impossível isso acontecer, para falar a verdade. O grande mal mesmo é a pressão arterial alta.
Tem a diferença da alta e da baixa? Assim, por exemplo, é mais prejudicial que a outra ou as duas é igual?
A pressão alta ela é muito mais prejudicial do que a pressão baixa.
Uhum. E quem, por exemplo, geralmente, quem tem alta, de uma hora para outra, ela baixa de uma vez. Tem isso aí, tem algum sintoma ou coisas...
Na verdade, a relação direta da pressão alta, na verdade, ela geralmente só é controlada com medicamento, né? Dificilmente o paciente que tem pressão alta, ele vai ter essa variação muito súbita aí e reduzir a pressão dele muito fácil.
Então, porque eu perguntei porque eu tenho pressão alta. E quando eu fico assim, um pouco nervoso, aí ela abaixa de uma vez, né? Isso é por causa da...
Isso é uma queda normal, é natural do ser humano, né? Na verdade, ela não tem a relação direta, né? Às vezes, alguns mecanismos de nervosismo, né, do estresse, eles acabam reduzindo um pouco a pressão. Mas, na verdade, na maioria das pessoas, é o contrário. Quando você tem esse tipo de estresse, né, ou alguma preocupação maior, a pressão, que já é alta, ela tende a subir mais do que baixar, tá?
Sem contar que no inverno a pressão tende a aumentar, né?
Ela aumenta um pouco também, porque nós temos lá um mecanismo, né, que o vaso ele dilata e se contrai, né? Uhum. E no inverno, geralmente, a gente está com o vaso um pouco mais contraído, né? E com a contração, a gente aumenta um princípio básico da física, que é a resistência vascular periférica, né? Então, aumentando a resistência do vaso, consequentemente, a gente eleva a pressão arterial.
Notas aqui da rádio. Feira da Pechincha, nos dias 16, sexta-feira, a partir das 15 horas. Dia 17, sábado, a partir das 18h30. No local é a sede do Rotary Club, próximo à Praça da Santa Casa. Contamos com você, gente. Vai ter peças exclusivas lá.
Pode ser.
Fábio, como a fisioterapia pode ajudar no tratamento de um acidente vascular encefálico?
A fisioterapia ela vai atuar diretamente na reabilitação funcional. A gente fala sempre de uma reabilitação funcional do paciente, né, que é o principal foco da fisioterapia, devolver a qualidade de vida, né, devolver aquelas atividades de vida diária que nós chamamos, tá, para o paciente, ou seja, ele conseguir voltar à função. Um membro paralisado, né, ele conseguir fazer a higienização do próprio corpo, né, abotoar uma camiseta, levar o alimento à boca, né, pentear os cabelos e conseguir andar novamente. Essa é basicamente a função da fisioterapia.
Aí tem graus de lesão, né? Uma lesão muito grave não vai permitir que o cidadão consiga fazer isso. É uma lesão mediana, mais ou menos.
Infelizmente, né, como eu estava comentando, nós não temos como prever a sequela e o grau de lesão, né? Dependendo da amplitude, do tamanho da lesão que o AVL vai proporcionar no cérebro, realmente nós vamos ter sequelas graves e, consequentemente, a gente vai ter pouco ganho funcional, né? A fisioterapia ela vai atuar, né, em alguns mecanismos mais limitados, né? Só que, na grande maioria, graças a Deus, nós temos uma recuperação funcional muito boa, porque a área lesada, geralmente, ela é pequena.
Certo. Vamos para o nosso intervalo musical, ouvindo a música C, com Djavan.
Intervalo musical.
Deixa a vida o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca ardeia de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a peça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. E insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não.
prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Notícia.
O secretário de Estado americano John Kerry disse nesta terça-feira que as ações de inteligência dos Estados Unidos evitam atentados terroristas em todo o mundo, que elas estão baseadas na lei americana e que elas têm o respaldo dos três poderes nos Estados Unidos. Questionado por jornalistas se o governo americano continuaria espionando outros países, o secretário de Estado americano afirmou que os Estados Unidos continuarão dialogando com o Brasil até terem certeza de que o governo brasileiro concorda com as ações do governo americano.
We have engaged with the Brazilian government very, very directly.
Estamos comprometidos com o governo brasileiro de forma muito direta. Estamos aqui agora e vamos continuar com esse diálogo até ter certeza de que o Brasil entende e concorda completamente com o que achamos que devemos fazer para garantir a segurança, não só dos americanos, mas dos brasileiros e de pessoas do mundo todo.
To provide security not just for Americans, but for Brazilians and for people in the world.
Kerry foi recebido no Palácio Itamaraty pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Sobre as denúncias de espionagem, o chanceler brasileiro disse que os Estados Unidos precisam dar respostas ao Brasil para evitar que uma sombra de desconfiança se forme sobre as relações entre os dois países.
Hoje enfrentamos um novo tipo de desafio em nossa relação bilateral. Um desafio relacionado a notícias de interceptação de comunicações eletrônicas e telefônicas de brasileiros. E caso as implicações desse desafio não sejam resolvidas de modo satisfatório, corre-se o risco de se projetar uma sombra de desconfiança sobre o nosso trabalho.
Patriota afirmou ainda que, mais do que dar esclarecimentos, os Estados Unidos deveriam conduzir as ações de inteligência com transparência e que o fato de ouvir o que os americanos têm a dizer não significa que o Brasil aceita as práticas adotadas pelos Estados Unidos. No mesmo encontro, o secretário de Estado americano disse que Brasil e Estados Unidos conversam sobre o fim da exigência de visto para turistas brasileiros. Kerry disse que espera chegar lá um dia. Ele afirmou também que os americanos abrirão dois novos consulados no Brasil, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. Depois, Kerry foi recebido no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff. Mais cedo, ele esteve na sede da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ele se encontrou com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, e com universitários brasileiros, bolsistas do programa Ciência Sem Fronteiras, que estudaram nos Estados Unidos. Agência Rádio Web, de Brasília, Gael Corrêa.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Todos os dias você ouve o Guaxupé São Rural, sertanejo raiz no raiar de um novo dia.
Restaurante, pizzaria e lanchonete Varanda, com self-service todos os dias no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Quando se fala em educação na nossa região, sempre nos lembramos do Unifeg. Há quase 50 anos formando profissionais e cidadãos responsáveis. No Unifeg, os cursos oferecidos estão de acordo com as necessidades do mercado. As aulas práticas são em laboratórios completos, que além de proporcionar uma experiência profissional ao aluno, ainda prestam serviços à comunidade. No dia 15 de setembro, faça a escolha por quem tem tradição em ensinar. Seja Unifeg.
Música.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Os Smurfs 2. Dublado, gênero animação, classificação livre. Nas sessões das 15 horas, 17 horas e 19h10. E tem também o filme Homem de Aço, dublado, gênero ação-aventura, classificação 12 anos, nas sessões das 21h10.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade. Espaço Fati, entrevista.
Onze horas e 38 minutos.
Estamos retornando ao nosso Espaço Fati, entrevistando hoje o Fábio Alexandre Casarim Pastor. Estamos falando sobre acidente vascular encefálico.
Como é realizado o trabalho de reabilitação fisioterápica?
Bom, o trabalho de reabilitação fisioterápica, na verdade, ele se inicia na fase já hospitalar, tá? Iniciou-se lá, né, o sistema lá, né, a complicação da VE, o paciente ele é internado e vai ficar sob observação. Essa fase a gente já atua como? A fisioterapia atua na função respiratória, tá, para manter a função respiratória do paciente enquanto ele está acamado lá no hospital, internado. Tá? E as funções motoras também de mobilização, sempre, né, mobilizando articulações e a musculatura para a gente promover ali, né, um retorno venoso, uma circulação adequada para esse paciente. Tá? Logo depois que se acaba a fase hospitalar e o paciente recebe a alta, ele vai para o ambulatório, né, numa clínica de fisioterapia especializada, e lá a gente inicia o tratamento já para reabilitar a função do paciente, já para começar a ganhar, né, algumas coisas que a gente vai conversar aqui ao longo das perguntas.
Atenção, ouvintes. Perda de documento. Carla Junqueira perdeu sua carteira vermelha nas intermediações da praça que fica em frente ao Banco do Brasil. Por favor, quem encontrar, ligar para cá, para a rádio, no telefone 3225-6038. Fábio, o acidente vascular encefálico, ele pode ocorrer em qualquer faixa de idade?
Na verdade, sim, ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, né? Só, né, ressaltando de novo o que a gente conversou, a maior parte, vamos dizer aí, quase que 90% dos acidentes vasculares encefálicos, eles ocorrem mais em idosos, né, pelos fatores predisponentes que a gente conversou, tá? Pelo processo lá de envelhecimento natural da vida, tá? Mas aí eu dou um exemplo aqui mais prático para vocês. Qualquer jovem ou até uma criança que pode sofrer, por exemplo, uma queda e sofrer um trauma, tá, não é, no crânio, esse trauma, né, a própria, né, batida na cabeça, ela pode gerar ali uma consequência muito severa. Ela pode romper vasos sanguíneos, tá? Ou ela pode obstruir a função ali, né, de alguma região de um vaso específico. E isso caracteriza também um derrame, tá? Um AVE vascular encefálico. Então, na verdade, a gente pode ter o acometimento em qualquer faixa etária, mas predomina-se, né, nas populações mais idosas.
Vou fazer uma pergunta que não está aqui no script. Estava conversando com um amigo, você deve conhecer o Xandão?
Conheço.
Então, e estava perguntando para ele, né, sobre... Ele pratica o futebol americano, né? E ele diz que eles levam muita pancada na cabeça. Essa pancada na cabeça deles pode resultar em um AVE?
Pode resultar em um AVE. Ele pode resultar em AVE e uma série de outros problemas também funcionais, né? Como, por exemplo, o trauma crânioencefálico, que é uma patologia exatamente que a gente tem um traumatismo craniano. Eles podem ter lá uma fratura do crânio mesmo, do osso, e gerar uma série de sequelas também, né, na cabeça, dentre outras. Por exemplo, né, vou te dar mais um exemplo, que é o próprio pugilista, né, o lutador de boxe, de tanto tomar pancada na cabeça, ele pode desenvolver, por exemplo, o Parkinson, tá? Então, são lesões, né, exatamente em regiões específicas do cérebro que vão ocasionar lá as sequelas ou as doenças específicas que a gente tem lá no nosso sistema nervoso central.
Ô, Fábio, em média, quantas sessões de fisioterapia são necessárias para a reabilitação de um paciente?
Então, na verdade, não existe, né, como a gente prever uma quantidade média de sessões para uma fisioterapia neurológica, tá? Para um acidente vascular encefálico. Que, na verdade, nós previmos, na verdade, são sessões a curto, né, pequeno e longo prazo, tá? Dentre as condições e sequelas que o paciente tem. Então, né, condições mais graves, consequências, né, mais severas, vão gerar uma quantidade de sessões maiores aí para restabelecer parte da função do paciente. Né, sequelas menores, elas vão gerar uma quantidade menor, mas falar em quantidades específicas, a gente não pode falar que isso não existe.
E quando a fala do paciente é afetada, existe tratamento para a fala voltar?
Existe tratamento, sim, para a fala, tá? E, na verdade, eu vou dar um exemplo, mas antes eu vou falar o seguinte, que especificamente quem trata, na verdade, da reabilitação da fala não é o fisioterapeuta, tá? É a equipe, né, multidisciplinar, mas é o fonoaudiólogo, tá? Ele que vai ser o responsável aí por fazer, né, o restabelecimento da fala do paciente acometido. Existem alguns exemplos também, existe até um cantor famoso, o Herbert Viana, né, na época que ele sofreu o acidente, né, não foi exatamente o AVE, mas é só para exemplificar. O paciente, ele pode ter o restabelecimento da função, na verdade, da fala, naturalmente. Como? Existe um sistema no nosso organismo, né, no nosso cérebro, que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade, na verdade, ela é uma consequência, uma capacidade que o cérebro tem de que pegar algumas regiões específicas do cérebro que não são responsáveis por uma região e assumir aquela região como verdade. Tá? Então, no caso do Herbert Viana, ele perdeu a massa encefálica mesmo, ele perdeu a parte do cérebro que era responsável pela fala. Só que a região que é diferente no cérebro por cantar permitiu que ele desenvolvesse novamente a fala dele como, né, mesmo ele tendo perdido aquela outra função dele, que era a região específica do cérebro.
E quando um AVC ele ataca a fala, não necessariamente ele ataca uma outra parte do corpo ou não?
Sim, exatamente, porque a região específica da fala está localizada aqui no lado esquerdo, tá? Lateralmente aqui do nosso cérebro. Se a gente tiver o rompimento de um vaso ali, ou um entupimento que só acometa a região da fala, é muito difícil isso acontecer, só uma região específica, mas pode existir, tá? Se um acometimento só for da região da fala, ele só vai ter esse comprometimento aqui, só essa sequela, ele não vai conseguir falar. Mas a função, por exemplo, motora, né, de mãos e paralisia, ele não vai ter nenhuma sequela.
Diz uma coisa, o AVE é uma lesão só ou pode ser múltipla?
Pode
fala,
ser múltipla.
Movimento...
Geralmente as lesões do AVE elas são múltiplas, tá? Porque dificilmente com extravasamento de sangue ou interrompimento da, né, da função ali do sangue, da passagem do sangue, a gente vai conseguir, como eu falei, atingir só uma região específica. Geralmente são várias regiões do cérebro que são acometidas. E aí você vê os casos mais comuns, né, que são, né, a paralisia de um lado, né, do corpo só, o comprometimento da fala, às vezes a capacidade, né, de engolir, ela fica prejudicada, o desenvolvimento das atividades cognitivas, que a gente chama, né, a pessoa não consegue mais reconhecer, às vezes, as pessoas, né, fica com alguns retardos aí numa questão de cognição.
É verdade que quando um AVE ou um AVC ataca um lado do cérebro, é o outro lado contrário que é afetado?
Exatamente. Porque a distribuição, na verdade, dos nossos nervos cranianos, quando a gente sai lá do nosso cérebro, na verdade, e começa a sair os nervos, eles cruzam, tá? Então, vamos só exemplificar, né, de uma forma mais fácil. O lado esquerdo, quando os nervos do lado esquerdo eles saem, eles vão inervar a região direita do nosso corpo, tá? Tanto de braço como de perna. E, consequentemente, do lado direito, eles saem do nosso lado direito, eles vão inervar toda a região do lado esquerdo do nosso corpo. Então, se você tem uma lesão, né, que foi acometida do lado esquerdo, você vai ter o comprometimento do lado direito. Tá? E vice-versa.
Igual, o canhoto, porque dizem que o canhoto, ele, o cérebro comandado dele é do lado direito. Né? É mais ou menos.
Exatamente
aí,
isso.
Ô, Fábio, se consegue grandes melhoras com os tratamentos de fisioterapia nos casos em que um lado do corpo ficou totalmente paralisado?
Sim, a gente consegue sim uma grande capacidade aí de restabelecimento da função, né, do paciente. Isso vai variar, novamente vou repetir, né, do grau, né, da severidade da sequela, tá, e da lesão que o paciente teve no cérebro, mas a gente consegue praticamente restabelecer a função, sim. E aí ela vai variar, né, desde do restabelecimento da força do músculo, na questão da sensibilidade, que ela é muito alterada também, né? O paciente que tem um comprometimento de um lado do corpo, às vezes ele perde a sensibilidade também, né? Ele não sente, ele fica ali com uma anestesia, por exemplo, do braço ou da perna. A gente consegue trabalhar também todas essas funções do paciente.
Atenção, ouvintes. Nós estamos com uma senhora aqui que ela está pedindo doação de material de construção usado. Pode ser qualquer coisa. Porta, portões, janelas, aquele restinho de areia que você não vai utilizar, aquele resto de cimento, azulejo, madeira, o que você não for usar mais, por favor, vamos ajudar a senhora Zilda. Quem tem e quer doar, não se preocupe com o transporte, porque ela vai até você buscar. Interessados em doar, ligar para cá mesmo, para a rádio, no telefone 3552-6038. Bom, Fábio, que mensagem? A gente está chegando ao final do programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os familiares que têm essa pessoa com AVC, às vezes na cama aí, que eu conheço uma pessoa que tem a mãe na cama há 16 anos. Que mensagem você deixa para essas pessoas?
Bom, primeiro eu queria falar, né, que o tratamento, né, inicialmente, ele deve ser intensivo, tá? Ele deve ser precoce. Não deixem passar muito tempo pós a lesão para começar a iniciar, né, para iniciar a reabilitação, que é importante a gente começar desde o começo, tá? Sofreu AVE lá no hospital, já é importante que a gente tenha uma equipe lá que esteja cuidando desse paciente, tá? É preciso perseverança, tá? Porque é um paciente que ele está acometido, ele sofre também de processos de depressão por causa da função que é comprometida, tá? E a gente tem sempre que lembrar que existe uma equipe interdisciplinar que tem o tratamento, tá? Como eu citei aqui, existe, por exemplo, a equipe médica, né, que é fundamental, a equipe da fisioterapia que vai restabelecer a função desse paciente, existe a equipe de psicólogos que podem ajudar no quesito de depressão, né, ou da parte cognitiva do paciente, existe o fonoaudiólogo que pode ajudar, né, no quesito de recuperação da fala e vários outros profissionais que podem auxiliar.
A respeito da fisioterapia, a maioria das pessoas desconhecem que ela tem que pegar uma autorização do médico que acompanha esse paciente, ir até a FEPASA para solicitar a fisioterapia junto à clínica da faculdade, né?
Exatamente.
No caso, Fábio, eu sou filha de uma pessoa que teve um AVC. Isso é hereditário? Pode ocorrer isso ou não?
Existe. Dentre os fatores de risco também existe um pré-componente genético, tá? Ele não é muito bem definido, mas sim, infelizmente, existe a predisposição genética, sim. Filhos, né, de pessoas que tiveram derrame, eles podem, sim, ter maiores chances do que pessoas não acometidas, tá? De pais não acometidos.
Certo.
Queremos mandar um abraço aqui para o Flávio Inácio e Sofia Ferraz. Eles dizem que curtiram as fotos postadas em nosso Facebook. Muito obrigado, Flávio e Sofia. Bem, prezados ouvintes, estamos encerrando mais um Espaço Fátio. Esperamos contá-los na próxima quarta-feira. Muito obrigado, Malu, Toninho.
Bom dia a todos.
Antes de dar o meu bom dia, o meu boa tarde, eu acho que já é boa tarde, né? Então, eu gostaria de agradecer a audiência, principalmente lá do meus conterrâneos lá de Guaranésia, daqui de Guaxupé, e também tem lá de Muzambim também, tem várias pessoas que já me falou que está apreciando e gostando muito das nossas entrevistas. Então, muito obrigado pela audiência. E boa tarde e até a próxima.
Tchau, Leandro. Até a semana que vem.
Tchau, pessoal.
Nós queremos agradecer a sua presença, tá? E deixar aqui um espaço aberto para, se um dia você quiser retornar, está sempre à disposição.
Agradeço também, é uma oportunidade muito boa que a gente tem para divulgar aqui o nosso trabalho, tá? E sempre que possível, eu estou disponível aí para falar de mais patologias, de mais doenças, esclarecer melhor isso para a comunidade. Obrigado.
Eu que agradeço.
Termina aqui o Espaço FATI, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Domingo, a cultura hip hop invade o seu rádio. Programa Voz Ativa. O melhor do rap. Todo domingo, às 18h.
Firmeza.
Voz Ativa.
Universo Oi Guaxupé. A única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi. 3551-8303.
Agora, em Guaxupé. Clínica Veterinária de Pequenos e Grandes Animais, com 24 horas de atendimento. A Animal Vet é o conceito veterinário para Guaxupé e região. Temos ultrassonografia, cirurgia em geral, eletrocardiograma, internação, exames laboratoriais, anestesia inalatória, dermatologia e oncologia. Telefones 3552-0596. E para emergências, o telefone é 8897-0596. Endereço, Rua Dona Delfina, número 71, no centro. Traga seu animal para Animal Vet.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
Sapatirela é assim, não tem igual, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem o que igual.
Pizza do Pedaço é na Pizzaria Fatirella. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633. É só ligar e a Fatirella entrega pra vocês a melhor pizza com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem o que igual.
Com vocês, o vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho.
Nos últimos 10 anos, Minas deu um grande salto no desenvolvimento. Para avançarmos ainda mais, lançamos, junto com o governador Anastasia, o Promunicípio, que vai destinar mais de 2 bilhões para as nossas cidades. Vamos melhorar os serviços públicos com investimentos na educação, saúde e infraestrutura. Partido Progressista. Juntos, vamos mais longe.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Notícia.
A seleção brasileira entra em campo nesta quarta-feira pela primeira vez depois de ter vencido a Copa das Confederações. O adversário será a Suíça, em Basel, no St. Jakob Stadium. A seleção brasileira tem um ótimo retrospecto contra os suíços. E o Felipão quer uma marca importante com a seleção brasileira. 11 jogos de invencibilidade na bagagem. Somando as duas passagens pela seleção brasileira, o técnico pentacampeão do mundo enfrentou 15 vezes rivais europeus. Perdeu apenas uma vez, justamente na estreia, contra a Inglaterra no estádio Wembley em Londres. Para esta convocação, a novidade é na lateral esquerda. Maxwell, jogador do Paris Saint-Germain, ganhou uma oportunidade do técnico Luiz Felipe Scolari e se sente contente com isso.
É, realmente, né? Você vê o ambiente, a alegria de um ver o outro e fazer parte agora do grupo é um privilégio. Então, estou feliz, feliz pela oportunidade e por estar revendo amigos, né, que já joguei, tendo a oportunidade de estar com esse grupo vencedor.
Maxwell foi muito bem recebido por todos os companheiros.
Todo mundo me recebeu bem, não só as pessoas que já jogaram comigo, mas o grupo, né, recebeu muito bem. E é importante fazer você se sentir bem, se sentir cômodo, essa adaptação é importante.
E também falou quem é seu maior referencial na lateral esquerda.
O Brasil sempre foi marcado por vários, né, jogadores. Acho que o que mais regularidade teve talvez foi o Roberto Carlos, que virou a referência para todo mundo. Mas o Brasil sempre foi bem representado. Hoje tem o Marcelo, tem os grandes jogadores que tem muita qualidade também.
Felipão quer quebrar mais um recorde à frente da seleção brasileira. O de vitórias seguidas. Atualmente são 6. França, Japão, México, Itália, Uruguai e Espanha. O treinador precisa de mais 3 vitórias para superar a marca antiga do antecessor, Mano Menezes. Contra os suíços foram 7 duelos. 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O último jogo entre as duas seleções foi em 2006, ainda sob o comando de Dunga. O Brasil venceu por 2-1. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Para você que perdeu esse programa e quer ouvir novamente, acesse o nosso site em www.87fm.com.br. Em nosso site, além de você poder ouvir o programa direto em nosso site, você pode fazer o download e ouvir a hora que quiser. O Guaxupé em Foco fica por aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã. Tchau pra todo mundo, ótimo almoço e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Ouça todos os sábados o programa De Bem com a Música. Apresentação: Giovanni Oliveira. Você vai se surpreender com as músicas dos grandes compositores da nossa história. Sábado, 1 PM, aqui na sua Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Fatirela é acima, não tem igual, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Fatirela e não tem outro igual.
Pizza do Pedaço é na Pizzaria Fatirela. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633.